I'm turning today to Paul's second letter to the Corinthians, chapter 10 and verse 7.
Eu me volto hoje à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo, que, assim como ele é de Cristo, também nós, de Cristo, somos. E o nosso assunto de hoje é defendendo a igreja. Os versículos diante de nós, eles são notoriamente difíceis e, em certas ocasiões, eles parecem totalmente obscuros a nós. São considerados por muitos como tão uma parte, a parte mais difícil de se entender em todo o livro de 2 Coríntios. Mas, de fato, não é tão difícil, mas a nossa tradução o torna difícil. É uma tradução muito neutra e há algumas decisões que precisam ser tomadas interpretativamente ao percorrermos a passagem. E é típico do apóstolo Paulo isso, cheia de ilustrações, muito claro, mas parece mais complexa do que de fato o é. Entretanto, é uma passagem vital na defesa da verdadeira igreja de Cristo. E ela entra na justificação de Paulo do seu chamado apostólico e é uma grande peça autobiográfica que continua no capítulo 11, a qual nós iremos em tempo devido. Mas nós estamos indo consecutivamente e precisamos olhar esses versículos aparentemente difíceis. Versículo 7. Olhais para as coisas segundo a aparência? Bom, o problema aqui é, como vocês sabem, os coríntios, eles tinham permitido entrar na igreja os falsos mestres. Eles vieram da Judéia, provavelmente de Jerusalém. Eles vieram com grandes argumentos de que conheciam os verdadeiros apóstolos e alguns deles podem ter argumentado isso e isso é indicado na epístola e eles poderiam ter argumentado ter ouvido o próprio Cristo falar e eles argumentavam ser mestres autênticos, mas eles eram falsos, eles eram os que nós chamamos de judaizantes. Eles eram judeus que pareciam pensar que a missão deles na vida, como uma espécie de seita judaica, passar por todas as igrejas que estavam sendo fundadas pelos apóstolos e por Paulo particularmente, e pelos seus pregadores, companheiros, e levá-los de volta ao aprisco judaico. E eles diziam então às igrejas recém-formadas, depois que os apóstolos partiam, eles diziam, bom, sim, Cristo está tudo bem, nós cremos em Cristo e nós somos cristãos, mas ele não é o suficiente. Essa salvação que o apóstolo Paulo prega, crer em Cristo e no seu sangue derramado na cruz e sua morte expiatória por pecadores e o poder conversor de Cristo, isso não é suficiente. Vocês precisam voltar às cerimônias judaicas. Aqueles convertidos gentios, eles nunca haviam sido judeus, então eles precisariam se tornar prosélitos de acordo com eles, ser circuncidados e assim por diante, passando por todas as cerimônias da lei. Vocês precisam fazer isso, diziam eles, se é que vocês querem ser, nas suas palavras, salvos. Então essa era a corrupção que estava entrando. Os coríntios, eles estavam bem tranquilos em relação a isso. Eles deixaram aqueles mestres entrar e eles estavam já prestes a dominar a situação. E eles eram bem espertos, aqueles judaizantes. Eles falavam muito bem, eles conseguiam contar histórias e fábulas e entreter as pessoas. E eles pareciam ter uma personalidade bem carismática e eles diluíam a fé e faziam algo bem fácil e você não precisa estar na igreja tanto, você não precisa estar nos cultos de oração. Eu estou aqui especulando, é claro, mas eles faziam isso algo fácil. Diziam, ah, você pode continuar indo às suas reuniões de idolatria, se você, para ter os seus empregos e assim trazer as suas ofertas. Eles não eram de fato crentes. E os coríntios haviam sido absorvidos por essas coisas. A igreja de Corinto era uma igreja boa, fundada pelo apóstolo Paulo, com muitos crentes verdadeiros, mas parece que os líderes estavam um pouco relaxados. Então o apóstolo Paulo os desafia no versículo 7, dizendo: olhais para as coisas segundo a aparência. Será que vocês são tão superficiais assim para deixar esses mestres entrar na igreja sem perguntar-lhes nenhuma pergunta? E quando eles dizem, ah, nós viemos da Judeia, e vocês deveriam, eles diziam assim, ah, maravilhoso. E eles diziam, nós somos cristãos, maravilhoso. Eles apenas aceitavam tudo. E eles usavam, então, termos cristãos como ser salvo e convertido. E eles diziam, ah, isso é maravilhoso. Paulo dizia, vocês não estão fazendo perguntas profundas a eles. Então, esse era o seu grande problema. Eles não perguntavam, assim, ah, como você se chegou a Cristo? Diga-nos o seu testemunho. Você passou por uma convicção de pecado? Você sentiu a sua necessidade do perdão de Deus? Você confiou unicamente na morte substitutiva de Cristo na cruz do Calvário como a única forma de perdão? Nada trago em minhas mãos, só me agarro à tua cruz. Eles não perguntavam essas coisas para aqueles judaizantes, eles simplesmente os aceitaram. E eu me lembro disso acontecendo quando eu era um jovem, quando eu era um recém-convertido, eu estava na igreja e aquela igreja estava na União Batista Britânica, e a União Batista Britânica saiu dos trilhos em relação à verdade muitos e muitos anos antes, e havia apenas uma minoria de igrejas naquele grupo que de fato criam na Bíblia e na cruz do Calvário e os essenciais da fé. Agora, a igreja que eu frequentava cria naquelas coisas, mas eles eram tão, tão abertos. E eu me lembro lá uma mulher dando um aviso e dizia, ah, nós teremos a nossa conferência da nossa amada denominação. Mas a amada denominação deles estava em confusão teológica. E eles não criam mais nas coisas, na verdade. E os líderes não criam mais uma Bíblia inspirada e na salvação pela fé e na cruz do Calvário. Nossa amada denominação, quando ela já estava fora dos trilhos, e eles já deviam estar lutando pela fé, e as pessoas simplesmente, elas faltavam-lhes tanto discernimento. E eu me lembro de uma senhora dizendo a nós, ah, nós temos um preletor especial, e ele não parecia crer em nada. E nós estávamos falando disso, e essa mulher disse a nós, ah, mas isso não pode ser verdade, porque ele foi treinado num seminário da União Batista Britânica. Mas exatamente esse era o problema. Lá havia muito liberalismo e falsos ensinos, mas as pessoas daquela igreja não estavam cientes disso. E quando nós vemos a história disso aqui em 2 Coríntios, vemos que a história está se repetindo. E não é de imaginar que essas denominações se tornaram totalmente liberais. E o mesmo aqui com Corinto, veja, olhais para as coisas segundo a aparência, vocês não estão fazendo perguntas profundas, não estão checando a doutrina desses judaizantes que estão chegando. Vocês não ouviram o testemunho dessas pessoas, vocês não sabem, essas pessoas negaram a Cristo e a sua morte expiatória, o fato de ele ser o infalível Filho de Deus que desceu da glória para sofrer e morrer por pecadores, e assim confiar nele. E eu posso até me lembrar, quando eu era jovem, eu estava então servindo ao exército, e eu visitava algumas igrejas e ouvia então os pregadores liberais, e eles usavam a linguagem certa, eles falavam de conversão, e eles usavam todos os termos evangélicos, mas eles não queriam dizer as mesmas coisas quando usavam isso. E eu me lembro de um antigo pregador muito bom da época dizendo a mim, você sempre poderá detectar um liberal com um pastor ou alguém que duvida da fé pelo o que ele deixa vazar. Não é muito a linguagem, mas aquilo que ele deixa para trás. Aquilo que ele não dirá, na verdade. E eu percebi que isso era verdade. E se algum homem confia de si mesmo que é de Cristo, e ele provavelmente tem em mente aqui os falsos mestres, os judaizantes, pense outra vez isto consigo. Não é suficiente apenas dizer, eu sou crente, porque eu acho que eu sou, porque eu acho que sim. Mas qual é a evidência? Será que você tem uma vida nova? Será que o pecado, que era o seu amigo, se tornou o seu inimigo? Você está lutando a batalha pela santidade? Você está obedecendo ao Senhor? Você lê a Bíblia? Você ora a Ele, depende dEle? Quais são os sinais da conversão na sua vida? Eles estão lá, será? Em você? E é isso que o apóstolo quer dizer aqui no versículo 7. Veja o versículo 8. Porque ainda que eu me glorie mais de nossa autoridade, ele queria dizer, o apóstolo Paulo, ele era um apóstolo. Ele fora chamado e comissionado pelo Senhor ressurreto. Os apóstolos, quem eram eles? Era uma categoria especial de mensageiros dados por Deus nos primeiros dias da igreja. Eles eram os discípulos que, com exceção de Judas Iscariotes, se tornaram apóstolos. Mas um que foi, então, escolhido pelos apóstolos e o apóstolo Paulo, aquele que foi chamado, então, como que fora do tempo. E eles eram comissionados por Deus e só houve uma geração de apóstolos. E como eu estava mencionando no estudo da semana passada, vocês saberiam quem eles eram, porque eles poderiam fazer sinais e maravilhas e milagres. Eles eram confirmados por Deus. Mas qual era o dever deles e por que era necessário tê-los? Bom, porque a revelação estava sendo então entregue por Deus. O Novo Testamento estava sendo escrito e às vezes fora dado por apóstolos, homens inspirados. Então eles precisariam ser autenticados por Deus com sinais e maravilhas. Ou houve aqueles que autenticaram os escritos que foram dados por profetas do Novo Testamento. Então, tudo era confirmado como sendo verdadeiro pelos apóstolos. E essa era uma das tarefas dele. Confirmar os livros do Novo Testamento da Bíblia, a revelação de Deus. Mas também de prover um exemplo. Essa era a segunda função deles. Eles foram chamados por Deus para ser o exemplo daquilo que a igreja deveria fazer por todas as épocas. Eles deveriam ser imitados em seu estilo e sua maneira, ou na sua maneira de conduzir a igreja. E eles também deram testemunho do Senhor ressurreto. Todos eles viram o Senhor ressurreto e morreram por ele também, como mártires. Esses eram os apóstolos, os primeiros líderes da igreja. Eles não seriam, então, substituídos, eles eram especiais, eles eram singulares. E o apóstolo aqui no versículo 8 diz, porque ainda que eu me glorie, nós não nos importamos aqui com a palavra gloriar, porque ela aqui, ela é dita numa maneira correta, porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, Paulo estava como que dizendo, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de aparecer como uma pessoa que estivesse se exibindo e afirmando o meu apostolado, mas eu terei que fazer isso agora, afirmar o meu apostolado, porque ele foi desafiado por esses falsos mestres. Mas ele não gostava de fazer isso, e ele nos diz isso, então. Porque poderia-se pensar que ele estava tentando sobrepujar pessoas ou dar ordem a elas, e ele queria ser visto como um ajudador na sua fé. Então os versículos 8 e 9 apontam para isso. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei, para que não pareça como se quisera intimidar-vos por cartas. E os falsos mestres o criticavam. Versículo 10. dizendo, porque as suas cartas dizem são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então lá estava o criticismo dele. Não era completamente verdade, ele não era de. Ele falava de maneira simples, sim, mas não de acordo com a oratória grega, toda florida e rebuscada. E por isso eles o desprezavam. E no versículo 11 ele diz: pense o tal isto, isso é, o falso mestre, que quais somos na palavra por cartas, isso é, firmemente definindo as doutrinas, tais seremos também por obra. Isto é, quando visitarmos, nós teremos que apelar à igreja para disciplinar e para excluir os hereges e os falsos mestres. Então, no versículo 11, aqui temos um sarcasmo gentil, o qual nós não, de fato, não esperamos vir do apóstolo Paulo, mas é feito de maneira bem gentil. Olha o que ele diz. Pense o tal isto, que quais somos, perdão, versículo 12, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmo. A tradução é complexa aqui, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. E aqui temos uma frase fantástica. Eles são, de fato, bem tolos. É isso que ele quer dizer. Esses falsos mestres, em primeiro lugar, eles ficam se elogiando e se recomendando. Eles dizem, nós somos o povo, nós somos pessoas ótimas, com grandes credenciais, nós sabemos do que estamos falando, nós somos excelentes, excelentes oradores. Isso não te lembra de algumas pessoas hoje em dia, quando você vai nos canais cristãos na televisão? Eu não recomendo esses canais, e você vê essas pessoas para lá e para cá falando sobre os seus dons e recomendando-se e comendando uns aos outros. E temos também os seus publicitários e os seus empresários, e eles ficam lá se recomendando, e eles então encorajam os outros a aplaudirem a eles mesmos. E quando você vê esse tipo de coisa acontecer, você sabe que eles não são sãos na doutrina. Eles são falsos, não são genuínos. Aqui é uma linguagem complexa, mas é a isso que o apóstolo Paulo estava se referindo. Em seu dia estava acontecendo e acontece hoje. E ele diz, não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos. O que eles fazem é louvar a si mesmos. Mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos, eles ficavam dando uns aos outros títulos e ficavam então recomendando uns aos outros e louvando uns aos outros, dizendo, ah, ele não é um maravilhoso pregador ou cantor ou compositor, ele não é maravilhoso. É isso que o movimento neopentecostal e o louvor contemporâneo faz. Mas ao lermos o apóstolo Paulo, isso é algo transparentemente falso, carnal, mundano. Assim como os falsos mestres naquela época. Pessoas que estão em busca de aplauso e comparando-se consigo mesmos, estão sem entendimentos. Se nós pudéssemos sentir o poder dessas palavras, ele está querendo dizer, eles são muito tolos. Eles são destituídos de sabedoria e eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão mostrando como são falsos. Esse é o sentido da passagem. No versículo 13, porém não nos gloriaremos fora da medida. Agora, aqui eu preciso explicar. Aqui temos uma ilustração bem simples, mas ela soa complexa. E eu lhes digo por que ela soa complexa. A nossa tradução da King James, os tradutores e muitas traduções modernas seguem isso, elas não querem interpretar a passagem. Elas são boas pessoas, eles são maravilhosos, maravilhosos tradutores, mas havia uma controvérsia no tempo deles em relação ao significado do que significava. Então eles tentaram traduzir o mais neutramente possível, e isso nos torna difícil para nós entendermos. Porque não nos gloriaremos fora da medida. O que quer dizer isso? Bom, alguns sempre disseram que significa o seguinte. Nós não nos gloriaremos de coisas que estão fora do nosso território. Como se isso fosse como os israelitas do passado. E as tribos recebiam as suas porções de terra para morarem ali. Essa é a região para a tribo desse e daquele. Essa é a região do outro. E é como se Paulo estivesse usando isso como ilustração, dizem alguns. Nós não fazemos coisas que estão fora do nosso território. Mas outros veem essa passagem e eles veem isso diferente. Eu acho que eles estão certos. E essa é a interpretação mais tradicional. E eles dizem: isso é uma ilustração em relação aos jogos, aos esportes dos coríntios, que eram bem famosos e também naqueles dias, mais do que os Jogos Olímpicos. E naqueles jogos, os competidores, eles corriam em cada um em sua faixa, e as faixas, elas começaram lá naquela época, e as faixas, elas eram chamadas de medidas, porque elas eram medidas. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: é que o crente, ele corre na sua própria faixa, e ele fica na sua faixa na pista de corrida. Agora, os tradutores da versão King James tiveram muito cuidado para não dizer isso exatamente, porque havia essa controvérsia, esse debate se era território ou se era uma faixa. Mas ao escolher um ou outro, a passagem fica muito clara. E eu preciso ler de novo. Porque não nos gloriaremos fora da medida. Porque nem não nos gloriaremos fora das coisas que estão fora da nossa faixa de corrida. Deus nos deu uma faixa para nós corrermos nela e nós guardamos as regras, e Paulo usa essa ilustração em outro lugar, e nós então corremos a carreira, a corrida, de acordo com as regras. Porém, não nos gloriaremos fora da nossa faixa de corrida, mas conforme a reta medida, a reta faixa que Deus nos deu para correr, para chegarmos até vós. Que significa o seguinte: o nosso chamado, o meu chamado e dos outros pregadores, companheiros, era ir para o Ocidente e pregar o Evangelho lá onde ele não havia sido pregado. E o nosso chamado era a missão aos gentios. Era a missão aos gentios, e essa era a faixa em que corríamos. Então, cada crente deve correr na faixa de corrida que Deus escolheu para ele. E a nossa faixa, então, ela chega até vocês. E nesse estágio da missão, a igreja de Corinto era o ponto mais ocidental que a igreja tinha alcançado ali, e ele dizia: a nossa faixa chegou até vocês, e essa era a nossa faixa e o nosso chamado. Nós ficamos aí, mas ele então diria: os falsos mestres, eles não são chamados de Deus, eles nem são salvos, eles nem mesmo têm a verdade, eles estão interferindo, eles não têm negócio algum aqui se intrometendo aqui, eles estão ensinando um outro evangelho, e vocês não deviam tê-lo recebido, eles estão na nossa faixa. Esta é uma igreja da missão aos gentios, a missão da igreja judaico-gentílica de Jesus Cristo falando a verdade. Eles estão fora da faixa deles, eles não estão na faixa deles. Este é o sentido da passagem. Ao entender isso, tudo fica muito claro. Porém, não nos gloriaremos, nós não glori nos gloriaremos em coisas fora do nosso chamado. E nós vemos isso hoje em dia. A igreja surgindo, elas podem até ter boa intenção. Elas usam nome. Nós dizemos: nós somos uma igreja missionária. Mas elas diluem a fé cristã. E talvez elas só tenham um culto a cada domingo. E às vezes tem alguns poucos estudos bíblicos feitos até em bares e em lugares assim. E essas igrejas têm a ver com entretenimento e celebrações e lanche, e eles querem a música pop mundana e tudo mais, e eles querem então diluir a fé, fazer dela uma coisa fácil para atrair os jovens assim. Eles estão correndo fora da faixa. Não é de acordo com as regras de Deus, pregando a palavra, reuniões de oração, esperando em Deus para que ele opere em corações e mentes, evangelizando pessoas de acordo com os métodos mostrados no Novo Testamento. Eles podem até mesmo, alguns deles, ser crentes. E, de fato, mas o dever do crente é obedecer a Deus e fazer as coisas da maneira dele e correr na faixa que Deus escolheu para ele. Ao entender isso, nós então entendemos a ideia, o que o apóstolo quer dizer em toda a passagem aqui. Agora no versículo 14: porque não nos estendemos além do que convém. Isto é, da nossa métrica, literalmente. Nós sabemos tudo sobre isso hoje em dia com o distanciamento social. Então, por que não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós? Pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Não nos gloriando, versículo 15, de coisas fora do nosso chamado, da nossa faixa de corrida, da nossa medida, não intrometendo no trabalho dos outros, antes tendo esperança de que, isso é, não. Não, dizendo à igreja um dia: ah, oh, veja o que nós fizemos. A nossa esperança é o resultado da vossa conversão, e vocês então testemunham aos outros, e a missão gentílica iria ainda mais longe. Mas tendo esperança, versículo 15, de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, isso é, a nossa faixa de corrida. Abundantemente. Então, a grande oração do apóstolo é que os coríntios, então, em tempo certo, começassem a ganhar outros para Cristo. Versículo 16: para anunciar o evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outrem. Isto é, pisar nos trabalhos de outros. Versículo 17: e isso seria de fato uma outra linha de pensamento. É um versículo e tanto. Aquele, porém, que se gloria, que se gaba, que toma crédito por qualquer coisa, que deseja algo muito fortemente, veementemente, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. O apóstolo dissera exatamente a mesma coisa na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 13. E ele então tira isso de Jeremias, capítulo 9, sem dúvida, e ele adapta isso ao seu propósito. Aquele, porém, que se gloria, ter uma ambição. Você tem um grande desejo, uma grande ambição? Você está inclinado a tomar o crédito por algo? Aquele que se gloria, porém, glorie-se no Senhor. É isso a essência do cristianismo, a glória de Deus. Se a igreja cresce, se está cheia, quem está fazendo isso? De quem é esse feito? É do Senhor. Nós o ofendemos se nós pensarmos diferente. Se alguém foi salvo, quem fez isso? Quem tomou o crédito por isso? Pelo evangelismo ou pela ajuda? Ou mesmo pelo sermão? Não. É o Senhor. É o Senhor que o faz. Aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Você vê esses canais chamados evangélicos? Quem recebe a glória naqueles lugares? Normalmente o apresentador, aquele que está sendo aplaudido. Não. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Quando você e eu somos tentados a receber o crédito por algo, dê a glória ao Senhor, glorie-se nele, dê a ele toda a glória e louvor. Versículo 18: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, pelo Senhor, é claro, mas sim aquele a quem o Senhor louva, isso é, elogia. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva. Então eu preciso concluir, começando no capítulo 11, a coisa final, e tem a ver com os ardis de Satanás e suas intenções em tentar derrubar a igreja de Cristo. Quisera eu me suportasseis um pouco na minha loucura ou na minha tolice. Suportar-me, porém, ainda. Paulo aqui está dizendo: eu vou ter que falar sobre o meu apostolado. Eu precisarei justificar a minha autoridade como um apóstolo. Mesmo isso indo contra aquilo que eu gostaria de fazer. E eis aqui a razão para isso. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós. Eu tenho fortes sentimentos. O grego vem da palavra calor. Eu sinto calor. Os meus sentimentos estão aquecidos para convosco. Eu anseio por vós de maneira zelosa. De maneira zelosa. Porque vos tenho preparado. No contexto do costume daqueles dias, diria comprometido, a um noivado aqui. Aqui a ideia é de noivado. Haveria um culto. E Paulo, então, conduziria o culto de noivado de uma noiva com o seu noivo, aquele que seria o seu marido. Bom, e o que significaria isso? Ele pregava o evangelho. Este era o culto de noivado. Quando o Espírito Santo, então, levava pecadores até Cristo. E eles, então, se entregavam a Cristo como uma noiva na cultura antiga. Então, se comprometia com o seu noivo. Então, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. Vocês apenas estão esperando pelo dia do casamento. E quando é isso? Quando chegarmos ao céu. A nossa conversão foi o nosso noivado com Cristo. Nós fizemos esse compromisso com Ele. Estamos esperando pelas bodas, a consumação, o casamento. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Mas algo deu errado aqui. Alguém entrou para tentar quebrar aquele relacionamento precioso. Versículo 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. A simplicidade que há em Cristo. A palavra simplicidade aqui significa a sinceridade que é única, singular, dizendo que você só tem um objetivo, isso é, estar casado com Cristo um dia, para amá-lo e servi-lo e ser leal a Ele. Então, correr na faixa sua, e obedecer-lhe até aquele dia. Versículo 4. Porque se alguém for pegar-vos outro Jesus, um Jesus Cristo que não fora infalível, um Jesus Cristo que não morreu na cruz no Calvário para fazer expiação por pecadores, um Jesus Cristo que não literalmente ressuscitou dos mortos, um homem que era Deus assim como o homem, se não for esse, se vier pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, e aqui não o Espírito Santo que opera secretamente no coração, o espírito tímido, é claro, ele não é tímido, mas ele age como se ele fosse, então, tímido. E eles dizem, não, vocês precisam receber um outro espírito. Tudo tem a ver com barulho, danças e música e comoção e coisas extasiantes. Nós cremos em um diferente tipo de espírito, eles dizem. Um espírito que é apenas ação e show e milagres, sinais e maravilhas. Se recebeis outro Espírito, não o Espírito do Novo Testamento, que não recebestes, o Espírito no seu coração, que te impulsiona à retidão, ou um outro Evangelho. O Evangelho certo é a justificação pela fé apenas. Então, com razão o sofrereis. Eu preciso então encerrar aqui. É o gentil sarcasmo de Paulo. Então, com razão sofrereis. Nós diríamos hoje em dia, vocês vão receber isso com facilidade. É isso que vocês fizeram. Vocês aceitaram essas coisas erradas tão fácil. Se Satanás entrar com outro evangelho para vocês, com um diferente Cristo e tudo mais, bem, vocês vão suportar isso. Vocês vão aceitar isso de maneira quieta. Vocês, então, suportarão isso tranquilamente? Assim como aquela igreja que eu frequentei quando eu era jovem, ela era evangélica, mais bíblica, mas todos aqueles liberais que não criam na palavra, que vinham visitar, eles ouviam essas pessoas e diziam, e confiavam como seu próprio pastor, eles diziam: ah, mas ele é crente. E Paulo diz: ah, vocês vão suportar e aguentar essa pessoa, não é aceitá-la facilmente? Eu sei que eu não estou falando com vocês aqui, meus amigos. Nós nunca deveríamos deixar-nos ficar assim. Essa passagem, tão difícil como ela parece na superfície, é o discernimento de Deus e a defesa da igreja. O evangelho é tão precioso e Cristo é tão precioso. Cada crente precisa ser um defensor da fé.